Aqui é Dorothy. Eu me lembro de minha sogra contando sobre uma senhora que testificou que sua vida havia mudado totalmente porque Jesus havia entrado em seu coração. Ela disse, não posso explicar de maneira precisa, mas algo aconteceu. Veja, agora quando eu varro o chão, quando vou fazer a faxina na casa da senhora fulana, eu não varro mais a sujeira para debaixo do tapete. Agora eu me abaixo e faço direitinho. Sabe, em certo sentido, muitas de nós podemos testificar que desde que Jesus entrou em nosso coração, descobrimos que quando fazemos as coisas, estamos fazendo para o Senhor. Fazemos de forma ordeira. Na palavra de Deus, lemos que nós somos peregrinas e estrangeiras neste mundo. E Deus separou você e eu, se formos crentes, totalmente para Ele. Devemos adorá-lo e testemunhar dele, mas o impacto sempre afeta as vidas ao nosso redor. Depois que somos salvas, Deus estabelece seu pequeno tabernáculo, por assim dizer, em nosso coração. Nessa habitação, dentro de nós, Ele está lá. É importante lembrar que Deus nunca habitou na terra com seu povo antes deles terem cruzado o Mar Vermelho, porque a essa travessia representa a redenção deles. Por isso as pessoas não entendem do que estamos falando quando dizemos "O Senhor mora em meu coração". Temos de entrar em Cristo para perceber que as coisas mudam porque Ele veio para viver dentro de nós. Quando Deus conduziu os filhos de Israel em sua jornada, Ele fazia isso por meio de sua nuvem. Ele pegava aquela nuvem e ia à frente deles. Era a nuvem de dia e o fogo à noite. Lemos também que se a nuvem não surgisse no céu, eles não viajavam até que isso acontecesse. Portanto, eles conheciam muito bem a orientação do Senhor. É assim que o Senhor quer guiar você e eu. Ele deseja que sejamos dependentes de seu Espírito, que habita em vós. Por sua palavra, Ele nos mostrará. Ele nos mostrará exatamente onde devemos estar e tudo tem a ver com o plano do Senhor para a nossa vida no dia a dia. Lemos que a nuvem ficava sobre o tabernáculo e ela era muito impressionante para todos que viam de longe. Ele literalmente os conduziu em todas as suas jornadas. Você consegue imaginar? Esse grupo de pessoas, mais de 2 milhões, se movia de maneira ordenada. Eles não apenas eram vistos sendo guiados por essa nuvem, mas mesmo quando levantavam acampamento em sua jornada, eles faziam isso de tal maneira que nós lemos em Números 22:3 que seus inimigos os temiam simplesmente. Em outras palavras, todos os países inimigos vizinhos tinham medo deles. Eles causavam grande admiração porque faziam as coisas exatamente como o Espírito do Senhor estava guiando. Deus fez o tabernáculo e, ao fazê-lo, Ele o fez de forma que fosse portátil em cada pequeno detalhe. Providências foram tomadas para que as tábuas externas, as coberturas, os móveis do átrio externo, do lugar santo e do Santo dos Santos pudessem ser transportados e perfeitamente montados. E isso é incrível! Deus sabia exatamente onde todo mundo estaria. E os móveis e o tabernáculo inteiro apontavam para o Senhor Jesus. A Arca da Aliança era aquele lugar sagrado onde a glória Shekinah de Deus habitava. A Arca também era portátil, mas foi feita de forma que as pessoas não tocassem nela. Havia duas argolas na base em ambos os lados da Arca. 4 argolas. Estas eram de ouro. Para que as argolas? Uma argola é algo contínuo, como um anel. Você já chegou ao fim de um anel? Você dá voltas, voltas e voltas. Talvez uma criança tenha feito isso e você pensou, será que ela não vai perceber que nunca vai chegar ao fim desse anel? Isso representa Jesus Cristo. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Representa sua constância. Também representa o maravilhoso fato de que Ele diz, nunca deixarei você, jamais desamparei você. Você sempre pode contar comigo. Não temos apenas as argolas, e assim carregavam a arca. Por onde a carregassem, ela sempre representava Jesus. Quero que você entenda que os israelitas, surpreendentemente, entenderam que Deus os havia visitado por meio dessa arca, que não devia ser tocada pelo homem. Ela foi montada em ouro precioso, que era como uma coroa, que incluía o propiciatório e os querubins. Lemos sobre essa coroa e pensamos em Jesus. Jesus disse que estava disposto a vir e ser feito menor do que os anjos por um período curto. Os homens coroaram com espinhos. mas ao olhar para essa coroa, lembramos que Deus coroou Jesus. Você o coroará hoje, o Rei da sua vida, Senhor dos Senhores, tudo em louvor ao seu santo nome? Em seu precioso nome. Amém.